Nós lemos na palavra de introdução, mais precisamente no Salmo 73, versículo 24, Tu me guias de acordo com teu conselho. Há palavras na palavra profética, há palavras no Novo Testamento em que esse conceito é mencionado. Eu gostaria de ler apenas duas. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Desde o princípio, anunciei o que estava por vir, e desde os tempos antigos, o que ainda não havia acontecido, eu ordeno, meu conselho se cumprirá, e tudo o que me agrada, isso eu realizo. No Novo Testamento, a passagem conhecida de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, Atos 20, versículo 27, pois não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que palavras maravilhosas das Santas Escrituras. Também a expressão, eu permaneço sempre unido a ti. Antes de podermos permanecer assim, temos que ter nos tornado assim. A união com Deus e com a humanidade aconteceu de fato quando Deus se tornou um ser humano e esteve em Cristo e reconciliou-nos consigo mesmo. Esse foi o momento da união de Deus com a humanidade. Não há outro dia, não há outro acontecimento, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, além daquilo o que nos foi concedido por Deus em Cristo. Tu me guias segundo o teu conselho, não de acordo com o que igrejas ou igrejas livres, congregações ou comunidades proclamam, mas de acordo com o que Deus definiu na sua palavra. Na última palestra, no último domingo em Zurique, um senhor muito simpático veio até mim e disse, irmão Frank, se tudo já foi escrito na palavra de Deus por meio dos profetas e apóstolos, será que ainda precisamos nos dias de hoje de um profeta, de um homem de Deus, como foi mencionado? E minha resposta foi, nós precisamos dele mais do que nunca. Não para anunciar novas revelações, mas para revelar o que está oculto na palavra e levar ao povo de Deus. Quando observamos os falsos profetas que surgiram ao longo dos séculos, nós vemos que eles têm seus próprios ensinamentos, seu próprio conhecimento e apresentaram seu próprio programa. Homens de Deus proclamam o conselho do Altíssimo e não acrescentam nada ao testemunho completo das Santas Escrituras, mas são, como é sabido pelo significado da palavra profético, reveladores da vontade de Deus. Deus fala por meio da boca dos homens. E em nossos dias aconteceu, não nos vergonhamos disso, pelo contrário. Nós somos muito gratos a Deus por isso, que Ele tinha um porta-voz. E eu gosto de repetir e enfatizar, não para trazer novas revelações, mas para colocar novamente no castiçal a Santa Palavra, o Antigo e Novo Testamento, tudo, desde Gênesis até Apocalipse 22. e separar a palavra de todas as interpretações, para que uma noiva da palavra seja chamada para fora e preparada para o grande e glorioso dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa vem para o Senhor, então o seu próprio caminho termina ali. Nós já cantamos juntos no hino: diga, por que ainda esperar, ó alma? Levante-se e venha depressa. Teu Salvador já há tanto tempo te chama. Com prazer Ele te concede paz e descanso. Isso também eu já disse muitas vezes. Quem vem ao Senhor não partirá da mesma forma como chegou. Ele vivenciará o poder de Deus e se tornará uma pessoa transformada. Nós podemos ler nos evangelhos: quem veio cego até ele partiu podendo ver. Quem se aproximava dele com lepra partia purificado. Quem chegava a ele surdo, mudo ou qualquer fosse a condição, quem chegava a ele carregado de pecados, essa pessoa dizia: teus pecados estão perdoados. E ao doente: seja curado, pegue tua cama e vá para casa. Nós queremos hoje encontrar nosso Senhor e, de fato, pedir-lhe todo o coração que Ele manifeste seu poder em nós. Quantos esperam que não apenas ouçamos uma pregação, mas que vivenciemos a presença de Deus no meio da pregação? Que o efeito da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pudesse ser realmente sentido na multidão resgatada pelo sangue de Cristo e que todos pudéssemos testemunhar: foi bom ter estado aqui, porque o Senhor está no nosso meio e, por sua graça, agiu em todos nós. Nós temos aqui, afinal, a visita especial de nossos dois irmãos de Breslau. Nós gostaríamos de saudar de coração, mais uma vez, especialmente, os irmãos que servem na palavra, que compartilham da responsabilidade em seu país e nas congregações onde Deus os colocou. Nossos dois irmãos de Breslau, nós queremos especialmente consagrar a Deus. Vocês sabem que os tempos são muito, muito sérios. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Também, isso não é segredo, que todos os pregadores estão vinculados aos ensinamentos de suas próprias congregações. Uns transformam os convertidos em metodistas, em batistas, em testemunhas de Jeová. Cada um, à sua maneira, molda os convertidos do jeito que quer. Nós gostaríamos que esses dois irmãos de Breslau não usassem seu tempo e seus talentos para adotar novamente qualquer orientação de fé e orientar as pessoas nesse sentido, mas se já devem ser usados por Deus, que o façam da maneira correta, sem se comprometerem em termos de ensinamento com essa ou aquela congregação, mas que realmente anunciem o completo conselho de Deus como deve ser. E eu lhes coloquei no coração que nem sequer pensassem em fundar congregações, mas que anunciassem a todas as congregações existentes, onde quer que portas se abram, que anunciasse a palavra de nosso Deus. Já existem congregações suficientes. O que gostaríamos de ver agora é que o Senhor edifica a sua congregação. E a sua congregação não é uma organização trazida à vida por pessoas. A sua congregação é o organismo vivo do corpo de Jesus Cristo, conforme nos é descrito em muitas passagens, especialmente em 1 Coríntios, no capítulo 12, é um corpo, mas composto de muitos membros, e todos nós, por meio de um único Espírito, somos batizados para formar um só corpo, e Cristo é e continua sendo a cabeça da congregação. É a Ele que devemos nos submeter, é a Ele que devemos prestar obediência. Que a Sua palavra seja, na verdade, luz para os nossos pés, e que Deus nos proteja de qualquer auto-engano, nos conceda sinceridade e honestidade, para que possamos sempre de novo examinar-nos se estamos em concordância com Ele e com a Sua palavra, se a Sua graça se tornou poderosa em nossa vida, se com Paulo podemos proclamar pela graça: então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que ainda vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Se isso nos é concedido como filhos e filhas de Deus, então, na verdade, fomos ajudados. Também hoje queremos nos abastecer da sua plenitude, graça sobre graça. Queremos acompanhar interiormente a pregação, deixar-nos guiar pelo Espírito a verdade e assim vivenciar novamente a Deus. Como já foi dito há pouco, nós desejamos as boas-vindas a todos e juntos estamos à mesa do Senhor, que Ele nos cobriu abundantemente e continuará a cobrir abundantemente. Eu gostaria, isso se tornou realmente uma das minhas principais petições, de falar sobre esses dois jovens irmãos que se empenharam tanto para se tornarem padres católicos, que estudaram, buscaram, e de repente veio luz do alto e iluminou suas vidas. Eu gostaria que todos nós levássemos isso como um pedido de coração, para que nossas orações por ele, especialmente por esses dois, subam até o trono de Deus. Que eles não apenas mudem de lado, não apenas passem daqui para lá, mas que todo o fermento antigo seja removido de dentro deles, e que possam se tornar uma nova massa, como Paulo escreve à congregação de Corinto, uma massa doce de pureza e verdade, para que também eles possam testemunhar: o que era antigo já passou, eis que tudo se tornou novo. Eu gostaria de colocar ainda algumas passagens bíblicas na contemplação da palavra e enfatizar a palavra de Deus que permanece para sempre, como sempre fizemos. Todos nós sabemos, afinal, o que Tiago escreveu em sua primeira carta, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18: por sua própria vontade ou seu próprio amor, Ele nos chamou à existência por meio da palavra da verdade. Outras traduções dizem: nos fez nascer de novo ou renascer, gerou para que fôssemos, por assim dizer, os primeiros frutos entre suas criaturas. Aqui trata-se do fato divino de que um novo nascimento só pode ocorrer a partir da semente divina da palavra, por meio de geração do Espírito. Eu gostaria de ler de Mateus 28, o último versículo, Mateus 28, versículo 20. E ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei, e saibam bem, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós assumimos a missão de Deus e entendemos assim que devemos ensinar tudo o que Ele ensinou, tudo o que Ele ordenou. E ensinai-os a observar tudo, não apenas a ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho e fazer de todas as nações discípulos de Jesus, mas também a ensinar, a observar ou manter tudo o que o Senhor ordenou. Essa missão divina, esse envio divino, continua sendo hoje o mesmo como foi no início, naquela época. Nós fomos colocados na causa de Deus. Cristo, nosso Senhor, Ele deu início, como está escrito em Hebreus 2, que por meio dele foi dado o início e nós somos a continuação. Ele é a cabeça, nós somos os membros, nós somos a continuação. Gostaria de ler a palavra de Hebreus 2, versículos 3 e 4. Como poderíamos escapar se ignorássemos uma salvação tão grandiosa? Pois ela teve seu início com a pregação do Senhor e nos foi confirmada de forma confiável pelas testemunhas auditivas. Apenas uma observação à parte. Vocês percebem que o autor da carta aos Hebreus não era, portanto, uma testemunha ocular. Ele relata isso, nos foi confirmado de forma confiável pelas testemunhas que ouviram. No versículo 4 está escrito: e Deus também deu testemunho disso por meio de sinais e milagres, por meio de diversos atos de poder e da distribuição do Espírito Santo conforme a sua vontade. Tudo teve início com Jesus Cristo, nosso Senhor, e a continuação disso encontrará em breve sua consumação. O envio de Deus é a missão original que deve ser cumprida de forma imutável até o fim. Em João 20, versículo 21, está escrito: João 20, versículo 21, então ele lhes disse novamente: paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O mesmo envio, a mesma missão, a única congregação com a qual o Senhor se preocupa, da qual se trata, a qual Ele resgatou com seu precioso e santo sangue na cruz do Gólgota. Vamos continuar lendo em João 15, versículo 26. João 15, versículo 26. Mas, quando vier o Consolador ou Advogado, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Nós lemos sobre a palavra da verdade Aqui lemos sobre o Espírito da Verdade. De Deus, que é a verdade, só pode emanar a verdade. Seja palavra, seja Espírito, seja vida, tudo o que vem de Deus é absoluta verdade. E aqui lemos sobre o Espírito Santo que viria sobre todos os que se tornariam crentes. Esse é o Espírito da verdade. E nós continuamos lendo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Também isso podemos vivenciar pela graça. Uma coisa é dizer que nós recebemos o Espírito Santo, que fomos ungidos, e uma coisa bem diferente é sermos guiados diretamente pelo Espírito Santo e conduzidos a toda a verdade. E eu vou dizer a vocês também por que essa observação é necessária. Nós vivemos em um tempo em que o agir do Espírito percorre e sopra por todas as igrejas e igrejas livres existentes. A diferença é apenas que os católicos continuam sendo católicos, protestantes continuam sendo protestantes, e todos permanecem no mesmo ponto em que estavam antes. Já mencionei isso aqui, certa vez li na edição em inglês da revista The Voice of the Full Gospel Businessman, o testemunho de uma freira católica romana, e ela se orgulhava de poder relatar que, desde que foi batizada no Espírito, tem conseguido glorificar Maria ainda mais. Antes, isso lhe causava dificuldade, mas após o batismo no Espírito, passou a dar certo de maneira especial. E é isso justamente algo que não podemos aceitar nem dizer sim. O Espírito Santo liberta do erro e conduz à plena verdade. E a verdade é a santa palavra de Deus. E por isso que damos tanta ênfase, o que talvez pareça exagerado para alguns, ao fato de sempre voltarmos a chamar a atenção para a palavra, mas não fazemos isso apenas porque queremos, e sim porque o Senhor deu advertência a respeito disso, do que se refere aos últimos tempos. Ele disse que surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos nos últimos dias. A palavra Cristo significa ungido. Portanto, haverá muitos ungidos, mas eles serão falsos. E por isso, o que é decisivo não é a unção, mas a vida que há na pessoa. Se Deus pôde colocar uma nova vida em uma pessoa por meio do novo nascimento, a partir da semente divina, e em seguida o Espírito Santo vier sobre essa pessoa como força de Deus, como força vivificadora, então essa nova vida divina florescerá. Mas se na alma dessa pessoa ainda não aconteceu um novo nascimento a partir de Deus, o que poderia brotar? O que poderia crescer e amadurecer? Portanto, a palavra estava no princípio e a palavra está no fim, e o Espírito de Deus estará sempre em concordância com a palavra de Deus. É nisso que todos cremos. Trata-se, portanto, de que nós, guiados pelo Espírito de Deus, sejamos conduzidos a toda a verdade e, atravessados por essa verdade divina, nos tornemos parte dessa verdade e então, como anunciado em Romanos 8, que nos tornemos manifestos como filhos e filhas de Deus e testemunhemos o momento pelo qual toda a criação aguarda e suspira, até que chegue o momento em que os filhos de Deus se tornem plenamente revelados no poder de Deus e alcancem sua plenitude em nome do Senhor. Quando aqui nesse lugar, de vez em quando, falamos sobre o tema da divindade, sobre o tema do batismo, sobre as verdades e ensinamentos bíblicos, é realmente apenas para cumprir o último versículo de Mateus 28 e ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Isso faz parte, e vocês perceberão que aqui não estamos insistindo em temas favoritos. Existem reuniões, e eu não estou criticando, mas já estive em metade do mundo já. Existem reuniões e há pregadores que têm temas favoritos como ensinamentos e insistem neles até que nem eles mesmos consigam mais se sentar confortavelmente. Deus não quer isso. Deus quer que anunciemos todo o conselho, tudo no tempo certo. Quando um batismo está prestes a acontecer, é preciso abordar brevemente o tema do batismo. E os dois temas, a divindade e o batismo, se encaixam muito bem para que possamos compreender corretamente Mateus 28, versículo 19, e então entender sua aplicação nos Atos dos Apóstolos e nas cartas. O que diz respeito ao tema da divindade, gostaria de ler brevemente algumas passagens bíblicas por um único motivo, para que possamos ter uma melhor compreensão de Deus e não precisemos mais ficar adivinhando quem é Ele, afinal, mas para que possamos perceber isso a partir do testemunho de nosso Senhor e do testemunho das Santas Escrituras, e assim também possamos fazer desse testemunho de Jesus o nosso próprio testemunho. No Evangelho de João, no capítulo 14, eu gostaria de ler a partir do versículo 7. João 14, a partir do versículo 7. Se tivesseis me reconhecido a mim, também teriam reconhecido meu Pai. Será que ouvimos corretamente? Se vocês tivessem me reconhecido, também teriam reconhecido meu Pai. A partir de agora, o conhecem e o viram. E o viram. Sim, vocês o viram ao lado dele. Onde o viram? Como o viram? Se vocês me tivessem reconhecido, também teriam reconhecido meu Pai. A partir de agora, vocês o conhecem e o viram. Aleluia! Louvado seja Deus! Filipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E o Senhor acabou de dizer, e vocês o viram. E ele pergunta: mostra-nos. E o próprio Senhor disse: vocês já ouviram. E ele pergunta: mostram a nós. Continuamos lendo. Versículo 9. Então Jesus disse a ele: há tanto tempo que estou convosco e você ainda não me reconheceu, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Vocês percebem? Não ao lado, não acima. Quem me viu, viu o Pai. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu falo a vocês, não falo de mim mesmo. Não, o Pai que permanece em mim é quem realiza suas obras. Creiam em mim que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não crerem, pelo menos creiam por causa das obras em si. Que testemunho tão claro do nosso Senhor. Eu sou muito grato a Deus por sua preciosa e santa palavra. Nenhuma pessoa, nenhum professor, nenhum ensinador da Bíblia, ninguém tem o direito de invalidar o que o próprio Senhor disse e ensinou, nem de expressar suas próprias opiniões ou pensamentos a respeito. As pessoas podem se enganar. Deus nos falou a pura verdade e o Pai se revelou a nós no Filho. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome, que se tornou precioso e valioso para todos nós. No Evangelho de João, no capítulo 10, nos deparamos com um acontecimento muito estranho que aconteceu ali. Que aconteceu lá. Lemos em João, capítulo 10, a partir do versículo 33. João 10, a partir do versículo 33, os judeus responderam-lhe: não é por causa de uma boa obra que queremos apedrejar-te, mas por blasfêmia contra Deus. Imaginem só, os judeus eram tão devotos que queriam apedrejar nosso Senhor por blasfêmia contra Deus. E agora vem a justificativa pela qual eles viram essa blasfêmia contra Deus. Vamos ler novamente, versículo 33. Os judeus responderam-lhe: não é por causa de uma boa obra que queremos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E isso porque tu, que és apenas um homem, te fazes Deus. Isso teria sido a blasfêmia. Tu, que és um ser humano, que nascesse nesse mundo, como todas as outras pessoas, estás te fazendo passar por Deus ao afirmar que és o Filho de Deus. Esses judeus sabiam muito bem que o Filho deve ser e será ao mesmo tempo a revelação do Pai, conforme Isaías 9, versículos 5 e 6. Uma criança nos foi dada, um filho nos nasceu, sobre os ombros dele repousará o domínio, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eles sabiam, o filho que nasceria teria que ser o próprio Deus revelado em forma humana. O Verbo se faria carne. Vamos, portanto, ler mais uma vez, em seguida, talvez continuar diretamente a partir do versículo 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se as Escrituras já chamaram de deuses aqueles homens a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as Escrituras, afinal, não podem ser quebradas, ou nessa tradução não podem perder sua validade? Como então podeis acusar de blasfêmia aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, pelo fato de eu ter dito, eu sou o Filho de Deus? Se seguirmos essas considerações, veremos que o tema da divindade sempre foi difícil. E não há nenhuma pessoa na Terra, e ninguém se iluda achando que pode compreender ou entender a Deus. Somente na medida em que nos é permitido aqui na Terra, esse grande mistério nos é revelado pelo Espírito Santo. Paulo escreveu ou mandou escrever de forma muito curta, mas precisa, em 1 Timóteo 3, versículo 16, e algo indiscutivelmente grandioso é o mistério da piedade. Deus se revelou na carne, foi justificado no Espírito, aparecido aos enviados, anunciado entre os povos, recebido com fé no mundo, elevado para a glória. E nós poderíamos perguntar, como João perguntou naquela época, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro? Não esperamos por nenhum outro. Nós esperamos por aquele que já veio e que retornará com grande poder e glória, por aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim nos diz a Santa Escritura. Agora, dando continuidade ao que falamos ontem à noite, algumas passagens do Antigo Testamento que encontramos repetidamente no Novo Testamento. Isaías 43, versículo 1. E, por favor, pensem sempre nisso. Onde lemos no Antigo Testamento a palavra Senhor, no texto original está a palavra Javé. Os franceses traduziram isso melhor. Eles sempre escrevem aqui o Eterno, em vez de Senhor, nesse caso. Bem, quando está Senhor, então trata-se do Senhor que criou o céu e a terra, trata-se do próprio Javé. E quando está Deus, no texto original está a palavra Elohim. Mas do ponto de vista doutrinário, não vamos nos aprofundar mais nesse assunto agora, apenas para destacar alguns conceitos. Isaías 43, versículo 1. Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, pois eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando lemos o Novo Testamento, vemos que ele entregou sua vida por nós, mas não como Javé, na forma de um corpo espiritual, mas como Jesus. E também aí temos a alteração da palavra. Qualquer um pode ler isso. Deveria estar escrito Joshua. Isso todo mundo sabe. Hoje nós temos a forma grega Jesus em quase todas as línguas, mas também tenho a tradução hebraica aqui no meu escritório. Em todo lugar aparece ou Javé no Antigo Testamento ou Joshua no Novo Testamento. O nome Javé está presente no nome Joshua e significa o Senhor Salvador, Javé Salvador, Joshua, ou seja, Javé Salvador. Portanto, esse Senhor, o Javé do Antigo Testamento, tinha que ser o Joshua do Novo Testamento. E por isso que Paulo também escreveu aos Coríntios: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Isaías 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15. Aqui lemos o seguinte texto: eu, o Senhor, sou o vosso santo. Eu, o Criador de Israel, o vosso rei. Aqui ele não é apenas o Redentor, aqui ele é o Criador, aqui ele é rei, aqui ele é o Santo de Israel, o rei. Ontem lemos, nós viemos para saudar o rei recém-nascido, para prestar-lhe homenagem. Aqui nos é falado sobre esse rei. Isaías 44, Isaías 44, versículos 6 a 8. Assim falou o Senhor, o rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Que testemunho de poder supremo, que força, que impacto emana dessas palavras! E graças a Deus, são as palavras dele, e as palavras dele são verdadeiras. Aqui ele é rei, aqui ele é redentor, Senhor dos Exércitos, o primeiro e o último. Quem não pensa agora em Apocalipse 1? Naturalmente todos. Eu sou o primeiro e o último. Eis que estava morto e vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Talvez possamos continuar lendo em Isaías 44, a partir do versículo 24. Assim disse o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o teu nascimento: eu sou o Senhor, que tudo faço. Eu sozinho estendi os céus, eu sozinho espalhei a terra. Quem estava comigo? Que frustra os sinais dos charlatões e expõe os adivinhos como tolos, que faz com que os sábios se retirem envergonhados e revela que seu conhecimento é tolice, que realiza a palavra de seus servos e cumpre o conselho anunciado por seus mensageiros. Este é o Senhor nosso Deus. Quando ele estava em carne, o que Deus era estava de fato oculto em um corpo humano. Externamente, ser humano; internamente, Deus. Como já dissemos muitas vezes, ambas as coisas eram necessárias para que a redenção da humanidade pudesse acontecer. Ele precisava ser Deus para poder nos elevar ao estado divino. Quantas vezes ainda devemos ressaltar isso aqui? E todos aqueles que pensam que se trata apenas de um ensinamento, eles ficarão de mãos vazias. Eu repito, quem pensa que o tema da divindade se resume apenas a uma doutrina, de modo que se diga que uns creem na trindade e outros na dualidade ou na unidade, se esse tivesse sido o sentido e o propósito, ou seja, que discutíssemos sobre uma doutrina, nisso eu não creio. Trata-se da revelação de Deus em Cristo Filho para nos tornar filhos e filhas de Deus. Nunca teríamos podido ser restaurados à condição divina se Ele próprio não fosse Deus e não se tivesse feito ser humano, pagando aqui o preço por nossa culpa e nossos pecados e nos concedendo por graça a vida eterna. Eu gostaria de ler ainda a palavra do profeta Zacarias, versículo 14, para reforçar a seguir a Isaías 44, versículo 6, que o Senhor também é rei. Lá está escrito que ele será rei sobre todo mundo. Zacarias, capítulo 14. Certamente uma passagem conhecida por todos nós. Versículo 9. O Senhor será então rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único e seu nome será o único. No Antigo Testamento é Javé quem será rei. E agora vou ler para vocês o capítulo 11 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Lá nos é dito ou proclamado o seguinte. Apocalipse 11, versículo 17. Nós te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, por teres assumido o teu grande poder e por teres assumido o reinado. Nós sabemos do Novo Testamento que reinaremos com Cristo. Se quiserem, posso ler para vocês de Apocalipse, capítulo 20. Aqui deveria estar que reinaremos e governaremos com ele. Apocalipse, capítulo 20, última parte do versículo 4. Eles voltaram à vida e reinaram como reis junto com Cristo por 1.000 anos. Última parte, Apocalipse 20, versículo 4. Portanto, quando o Senhor nos diz no Novo Testamento, se vocês me tivessem reconhecido, também teriam reconhecido meu Pai. Então recebemos, por graça e por meio de revelação, saber que nosso Senhor realmente era e é Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Há também a passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que igualmente continua sendo realidade até os dias de hoje, e permanecerá assim para sempre. Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 22. Nessa mesma hora, Jesus exultou pelo Espírito Santo com essas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, por teres ocultado isso aos sábios e aos inteligentes e o teres revelado aos simples. Sim, Pai, pois assim te agradou. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, nem quem é o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelá-lo. Portanto, isso é e continua sendo revelação. Permito-me dizer mais uma coisa: a formulação de que Jesus é o único Deus não se encontra nenhuma vez na Bíblia. Existe apenas o fato divino de que há um único Deus que se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gostaria de apenas deixar isso claro, pois a doutrina somente Jesus é tão errada quanto a doutrina da Trindade. Eu sei que isso vai cair em ouvidos errados, mas eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem mal, mas somente para transmitir um ensinamento claro sobre Deus a partir do testemunho completo das Santas Escrituras. Eu vou ler para vocês apenas algumas passagens das cartas do apóstolo Paulo às congregações. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, enviamos nossas saudações à congregação de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos santos chamados, juntamente com todos aqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar, tanto entre eles quanto entre nós. Que a graça esteja com vocês e que a paz venha de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês todos podem dizer amém a isso? 100%. É assim que tem que ser. Assim foi o ensinamento. E como já disse, nós escrevemos sobre isso. Aqui mesmo na carta aos Romanos, no último capítulo, Romanos, capítulo 16, um resumo maravilhoso, o final e o início das cartas do apóstolo Paulo são de fato particularmente importantes, e ele destaca alguns pontos neles. Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 25, mas aquele que tem o poder de vos fortalecer na fé, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério que permaneceu oculto desde os tempos eternos, mas que agora foi revelado e também anunciada a todas as nações gentias por meio das escrituras proféticas, conforme a ordem do Deus eterno, a fim de produzir a obediência da fé a Ele, ao único Deus sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vejam, é simplesmente assim. Se está escrito que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, então temos que poder dizer amém da mesma forma que dizemos amém a isso. Quem me vê, vê o Pai. E eu peço sinceramente a todos que respeitem a palavra de Deus em cada ponto, em cada ensinamento. E quando o Senhor, como Filho do Homem, fala e diz: o Pai é maior do que eu, todos nós dizemos amém para isso, pois sabemos de que posição Ele está falando isso. E quando Ele diz: ninguém sabe o tempo nem a hora, nem mesmo os anjos no céu, nem mesmo o Filho, vocês leram isso? Então dizemos amém a isso. Eu não ouço todos dizerem amém. O amém tem que vir de todos, sem exceção. O que nós dissemos? Nesse lugar, não é pregado o que as pessoas querem ouvir. Aqui, toda a verdade tem que ser anunciada. Jesus Cristo, ele foi gerado, ele nasceu, envolto em fraldas, colocado em uma manjedoura, circuncidado no oitavo dia, submetido à lei. Aos 12 anos, ele estava no templo. Deus nunca teve 12 anos. Deus nunca foi gerado, nunca nasceu. Deus é o Espírito Eterno desde toda a eternidade. Aqui aconteceu um novo começo. O começo de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, como Filho, para gerar muitos filhos e filhas a partir do Espírito e da Palavra. Eu penso que isso deveria estar claro. Já anunciamos isso repetidamente aqui e esperamos que Deus conceda a graça que todos compreendam. Até mesmo a palavra de 1 Coríntios 15, que também é muito conhecida e por alguns frequentemente ignorada, pois não se encaixa em sua doutrina. Eu sinto-me bem no Senhor por não estar preso a nenhuma concepção doutrinária, mas por poder anunciar livremente a palavra dentro dos limites da palavra de Deus. Depois desse texto, todos vocês podem dizer um amém bem forte. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 23. Cada um, porém, em sua própria ordem, como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo na sua vinda. Depois disso, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, assim que tiver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois ele tem que reinar como rei até que ele... Vocês estão ainda acompanhando a leitura? Até que ele tenha colocado a ele todos os inimigos debaixo dos pés dele. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois tudo lhe foi colocado debaixo dos pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que está excluído aquele que tudo lhe submeteu. Mas assim que tudo lhe estiver submetido, o próprio Filho também se submeterá àquele que lhe submeteu tudo, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. Também dizemos amém ao que nosso Senhor disse logo após a sua ressurreição. Eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Isso me prova que nós fomos nascidos e gerados por Deus exatamente da mesma forma que Ele foi gerado pelo Espírito. E apenas um Pai Celestial, e Ele nos ensinou a orar. Nosso Pai, não apenas meu Pai, referindo-se a Ele, nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. E agora nós chegamos ao nome. Pai é um termo para designar um homem que tem filhos ou filhas. Quem não tem filhos nem filhas não pode ser pai. Seja ele o tipo de homem que for, pode ser professor, pode ser catedrático, mas ele só é pai se tiver filhos e filhas. E eles têm o direito de chamá-lo de pai e somente eles e mais ninguém. Nem todos podem vir dizer pai, mas apenas aqueles que realmente nasceram de Deus, que se tornaram filhos de Deus e com todo direito também chamam assim seu pai que está nos céus. Mas aqui não se trata do título de pai, pois ele é afinal pai de tudo o que se chama filhos. E ele já diz no Antigo Testamento, referindo-se ao filho: eu serei seu pai e ele será meu filho. Vocês conhecem a passagem do Antigo Testamento, vou lê-la para vocês no Novo Testamento para que saibam que também está escrito assim. Hebreus capítulo 1, aqui lemos a partir do versículo 4, Hebreus 1, versículo 4. E por isso tornou-se tanto maior do que os anjos, quanto o nome que recebeu como herança supera o deles. Meu pai se chamava Frank. Meu tataravô também. Nós levamos o nome do nosso pai. Aqui está escrito que o nome dele supera o dos anjos, porque ele o recebeu como herança. O nome do pai e do filho só pode ser aquele único nome no qual reside a nossa salvação. E não foi dado aos homens debaixo do céu nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus pelo qual possamos ser salvos. Hebreus 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus teria dito alguma vez: tu és meu filho, hoje eu te gerei? E em outra ocasião: eu serei seu pai e ele será meu filho. Vocês percebem? E talvez também essa parte do versículo 6. Além disso, ele fala sobre o tempo em que ele voltará a introduzir o primogênito no mundo humano. Todos os anjos de Deus se prostrarão diante dele em adoração. E isso continua sem parar. Eu só espero que sejamos um pouco mais fiéis também nesse ponto. Ontem à noite perguntei quantos estavam lendo as brochuras e hoje recebi a lamentável notícia de que não dei tempo suficiente para que todos pudessem levantar sua mão. Isso me consolou muito e por isso partimos do princípio de que todos não apenas ouvem, mas também leem. Mas leiam tranquilamente no livro O Cristianismo Tradicional, pois lá abordamos vários assuntos e faremos bem em consultá-lo, para então termos imediatamente à mão as passagens bíblicas necessárias e nos conversemos por nós mesmos na palavra e a partir da palavra. Agora, brevemente, sobre o tema do batismo. O nome já foi mencionado. Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinai-os e batizai-os no nome, no singular. E, portanto, tem que haver para as três manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem que haver um único nome. Você deve chamá-lo seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso, ele foi chamado de Jesus, que significa Emmanuel, Deus conosco. O nome era Jesus, mas ele próprio era Emmanuel, Deus conosco. Será que compreendemos isso? Será que vemos com clareza? Como nosso Senhor perguntou, depois disse: quem me viu, viu o Pai. Hoje trata-se para nós de dois aspectos relacionados ao batismo. Por um lado, que ele seja realizado de acordo com a Bíblia. Por outro, que seja realizado em pessoas que se comprometeram conscientemente a seguir o Senhor, que passaram do caminho largo para o caminho estreito, que, para usar as palavras do Senhor em Mateus 7, larga é a porta e assim por diante que leva à perdição. E eu também gostaria de ler essa palavra para que possamos ouvir, deixar o Senhor falar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. Por outro lado, estreita é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Nós estamos prontos para batizar, mas só estamos prontos para batizar pessoas que tenham vivenciado a Deus, que realmente tenham encontrado a porta estreita. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é a porta pela qual temos que entrar. Quem quiser entrar por outro lugar, assim lemos em João 10, é um ladrão e um assassino, e o diabo é assim desde o princípio. Portanto, as pessoas precisam ter vivenciado a Deus. Elas precisam ter vivenciado que receberam reconhecimento do pecado, sentir que o Espírito de Deus desce sobre eles por meio da pregação do Evangelho, perceber que estão separados de Deus, sem Deus e sem esperança nesse mundo, que estão realmente perdidos para sempre, e então clamar ao Senhor por salvação e perdão, simplesmente gritando: Senhor, tem misericórdia de mim e tem compaixão de mim, pecador. Não se trata aqui de uma mudança de religião, nem apenas do fato de se ser batizado não em três títulos, mas no único nome. Trata-se de que aqueles que se deixam batizar no nome do Senhor estejam prontos a seguir o estreito caminho com ele e deixarem para trás o caminho largo, com tudo que pertence a esse mundo, aos prazeres e assim por diante. Certamente não será popular fazer tal pregação aqui, mas isso precisa acontecer para que eu e nós possamos nos encontrar com Deus com uma consciência tranquila, e para que vocês que desejam ser batizados possam estabelecer a aliança de uma boa consciência com Deus, pois é assim que Pedro explica. Para ele, o batismo significava a aliança de uma boa consciência com Deus, ou seja, abandonar o caminho largo que leva à perdição, com tudo o que nos prendia e o que nos atraía para os prazeres desse caminho largo que leva à perdição, para que realmente paremos e nos voltemos para trás. Conversão significa meia volta, não seguir mais na direção antiga, mas parar, dar meia volta e então entrar pela porta estreita para esse caminho estreito que conduz à vida. Quem já vivenciou isso com Deus e pode dizer: sim, eu me converti, eu abandonei o caminho largo, eu sigo o Senhor, estou pronto para celebrar a aliança de uma boa consciência com Deus por meio do batismo, então deva acontecer. Ontem lemos Jeremias 31, que Deus havia prometido dar e estabelecer uma nova aliança e gravar suas palavras em nossos corações. Deus também prometeu nos dar um novo coração, um coração de carne, não de pedra. A maioria das pessoas tem um coração de pedra. Nada penetra nele. Mas quando a palavra é proferida, então Deus cria algo novo, de modo que possamos sentir e compreender que é o Senhor quem fala conosco. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 3, somos sepultados com Cristo por meio do batismo. O submergir não é apenas um ato, mas representa simbolicamente que o ser humano que morreu com Cristo para si mesmo e para o mundo, com todas as suas pretensões, foi crucificado com Cristo e agora também é sepultado com Ele. O ato de submergir, mergulhar. Às vezes vocês podem pensar assim, então as pessoas precisam ficar mais tempo na água, já que vão ser sepultadas. Mas não se trata do tempo que passamos debaixo da água, trata-se do que aconteceu conosco antes de mergulharmos na água e sermos sepultados com Cristo. Será que compreendemos isso? Um enterro, um sepultamento pode acontecer rapidamente, especialmente quando vem uma enchente. Já ouvimos nos dias de Noé relatado, ou dos dias de Noé, agora de Bangladesh, uma enchente pode enterrar as pessoas muito rapidamente. Veja, aqui trata-se de que realmente não nos enganemos a nós mesmos ou enganemos os outros, mas que nos apresentamos diante da face de Deus com sinceridade e honestidade e digamos: Senhor, eu não quero me perder, eu quero me tornar tua propriedade, eu quero abandonar o caminho largo, eu quero ser obediente à tua palavra, tudo o que for ensinado a partir da tua palavra, eu aceitarei e incorporarei de bom grado. Isso também é necessário, pois o Senhor disse: e ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Toda a palavra de Deus tem que ser ensinada. E bem-aventurado a pessoa que consegue se submeter a cada palavra. Dirigindo-me especialmente às irmãs, talvez deva-se acrescentar que, de fato, estamos passando por um processo de desenvolvimento que não se conhecia há milênios. E pensamos aqui no irmão Branham, que em junho de 1933 viu o tempo do fim e o desenvolvimento de tudo o que viria a acontecer. Até então, as mulheres tinham seu lugar. E se uma irmã em Cristo acha que o lugar que Deus lhe designou não é o correto, então pedimos que ela implore a Deus por misericórdia para que Ele conceda conhecimento. O lugar designado por Deus é sempre o correto. E se Deus pudesse ter dado ao homem algo melhor do que uma mulher, Ele certamente o teria feito. O melhor que Deus podia dar ao homem é uma mulher, mas essa mulher deve estar ao seu lado, deve ser sua ajudante, deve estar ao seu redor. Não um capacho, não uma escrava, mas ela também não deve exercer autoridade sobre ele. Assim escreve Paulo. E especialmente teólogas protestantes se debruçaram, criticando particularmente Paulo e escrevendo: ele era um odiador de mulheres. Não, isso ele não era. Mas a mulher é, afinal, a parte mais fraca. Creio em mim, inclusive vocês, preciosas irmãs. A mulher é a parte mais fraca. Por favor, não fiquem ofendidas por eu dizer isso aqui. Deus não falou com Eva. Deus, o Senhor, falou com Adão. E com quem falou Satanás, a serpente, com Eva? E o que aconteceu? Ela ouviu o que o inimigo distorceu. E pronto, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. E foi por isso que Cristo teve que vir. Mas vejam, ele acabou tomando uma mulher. E vocês sabem do que eu estou falando. Maria, para vir a esse mundo, a fim de reparar a queda do início. Por isso ele disse, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem ela dará o nome de Emanuel. O que foi isso? A queda aconteceu por causa de uma mulher, mas agora Deus encontrou novamente um meio. Foi Maria. E a noiva do Cordeiro é, afinal, parte dele mesmo. Portanto, tudo está no seu devido lugar. No entanto, vivemos, isso era o que eu queria dizer, em um tempo em que as mulheres se rebelaram, em que simplesmente acharam que a igualdade de direitos e tudo mais precisava existir. Eu creio nisso de todo o coração. Como já disse há pouco, a igualdade de direitos já foi estabelecida na ordem divina. E bem-aventurada a pessoa que também for capaz de dizer sim para isso. Bem-aventurados todos os homens que conseguem ocupar seu lugar. Bem-aventuradas as mulheres que são capazes de fazer o mesmo. Mas isso eu quero dizer a vocês o seguinte. O irmão Branham previu naquela época, no ano de 1933, que as mulheres perderiam o lugar que Deus lhes havia dado, que elas obteriam o direito ao voto nos Estados Unidos da América, que todo o desenvolvimento, inclusive na política e assim por diante, passaria para as mãos delas. E nos perguntamos hoje, eu digo isso agora como um veterano, e vocês todos sabem o que a palavra significa, o termo, se foi a ordem divina que manteve o mundo em ordem ao longo de milênios, precisamos mesmo de uma nova ordem mundial? Precisamos então de uma sociedade que se afaste da palavra de Deus e lhe vire as costas? Ou precisamos de uma sociedade em que homem e mulher, em que a família volte a ocupar o lugar que lhes cabe, onde tudo esteja lá onde tem que estar? E, amadas irmãs, isso também faz parte que as mulheres encontrem o lugar que Deus lhes deu. E se isso ainda for permitido, então Paulo lhes escreveu naquela época, e nós cremos também hoje, que até mesmo os cabelos longos foram dados às mulheres, isso para sua honra. Paulo escreve, o cabelo comprido foi dado à mulher como um véu de honra, ao passo que, se um homem usa cabelo comprido, isso é uma vergonha para ele. Para nós, cada palavra de Deus tem o mesmo valor. E como foi dito, quem se converte ao Senhor, e não uma congregação, mas ao Senhor, ele deve estar disposto a morrer a si mesmo em tudo para poder viver com Cristo. Se isso não acontecer, nossa vida de fé será uma vida miserável. Por quê? Nós queremos ser filhos de Deus, mas não nos submetemos totalmente e assim vivemos de um lado e de outro, ficamos com a perna em dois barcos, queremos dançar em dois casamentos ao mesmo tempo e isso não dá certo. Meu filho, minha filha, entrega-me o teu coração. Nós precisamos consagrar toda a nossa vida a Deus e dizer, Senhor, já não sou eu quem vive, mas tu vives em mim, para que a tua vontade se cumpra por meio da minha vida. Portanto, um morrer com Cristo, um morrer para si mesmo, para o próprio eu e para a maneira como gostamos tanto de viver nossa vida, para que tudo isso pare e possamos realmente começar uma nova vida com Cristo conforme a palavra aos Coríntios, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 19 em diante. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Não queremos aqui ensinar as pessoas idosas sobre as novidades e até mesmo sobre a nova Jerusalém, na qual eles afinal não entrariam se permanecessem como estão. Nós queremos, nesse lugar, ensinar as pessoas que nasceram de novo e que carregam uma viva esperança dentro de si, ensinar sobre tudo o que o Senhor nos ordenou, para que quando chegar o dia de Jesus Cristo, possamos juntos passar do crer para o ver. Imaginem que maravilhoso dia será esse, quando nós todos estivermos juntos e encontraremos o Senhor nos ares, e então estaremos o tempo todo com Ele. Esse é o alvo da proclamação do Evangelho. Não somente fazer uma pintada nova, melhorar por fora um pouco. Ninguém pega um pedaço de pano novo e coloca numa veste velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhas. O Senhor disse, os odres se romperiam e o vinho se perderia. Não. A vida nova pertence a corações novos, a pessoas novas, e é isso que Deus quer fazer de todos nós. Hoje, aqui, nesse local, isso pode acontecer pelo poder do sangue pelo qual fomos redimidos, pelo poder da palavra que ouvimos e na qual cremos, e pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de passar a glória com Deus, junto com todos vocês. E é por isso que a proclamação tem que ser tão estreita quanto a porta estreita é, e tão estreita quanto o caminho estreito é. Naquele dia, vocês me dirão, irmão amado, receba obrigado por teres pregado a palavra de tal maneira que Deus pôde ter misericórdia de nós e nos ajudou no dia da salvação. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, seja louvor e honra em toda a eternidade. Amém.